Bom dia, Nayan. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cristal. O Banco Central pegou todo mundo de surpresa, como tu já falou, né, Nayan, com esse anúncio da nota de R$ 200. Mas ele explicou, em tese, que é por causa do entesouramento, que é as pessoas guardarem o dinheiro no colchão de casa, como é a famosa frase, né? Guardar embaixo do colchão o dinheiro ali. Então, as pessoas com a pandemia, com medo dos problemas que isso poderia acontecer, do tempo que isso ia ocorrer, guardou o dinheiro. Também, o Banco Central verificou a diminuição do número de compras, então, no varejo, e o auxílio emergencial não retornou na velocidade esperada para o sistema bancário. Então, essas foram as principais causas que o Banco Central detectou para lançar essa nova nota. Também ele viu um aumento da demanda por moeda, no meio, então as pessoas estavam precisando mais moeda. Normalmente o ciclo da moeda no Brasil era bem estável, ou seja, então tipo no começo do mês as pessoas tinham uma maior demanda, ia chegando pro meio, pro final ia diminuindo. Em dezembro sempre no final do ano as pessoas tinham uma maior demanda por causa do 13º, das festas, enfim. E agora se alterou completamente esse ciclo, então aumentou o meio circulante aí em cerca de março até agora em 28%, foi um dado que o Banco Central passou na apresentação dele. Então é um Banco Central avaliou que era um momento oportuno, se previne, né? Porque se o Banco Central não fornecer moeda para as pessoas, pode gerar uma deflação, né? Então que seria muito pior, né? Muito ruim para a economia. Então o Banco Central tá atuando como prevenção e também eles dizem que é uma redução de custos por logística, que o Brasil é muito grande, então para distribuição de notas acaba com uma nota maior facilitaria para eles na redução de custos.
Bom, e o Banco Central também anunciou que, baseado em pesquisas, né, que hoje, apesar de a gente estar em um mundo aí cada vez mais de cartões, de utilização de cartões, a cédula mesmo, ela ainda é a principal forma de pagamento no país.
Exato, o Banco Central apontou que 60% das pessoas, numa pesquisa que eles fizeram em 2018, utiliza o dinheiro como meio de pagamento. E responderam que utilizam dinheiro, né? E na questão dos lojistas e do comércio, 52% responderam que utilizam dinheiro como recebimento. Então, ainda é muito utilizado a cédula em espécie no Brasil.
Bom, e como você falou, se o Banco Central, enfim, não fornecer a moeda, pode causar a deflação. Mas se fornecer mais, como é essa questão da cédula de 200, pode causar um aumento na inflação? Como é a questão em relação a isso?
Isso foi um grande temor, né, do impacto que isso geraria, né, principalmente pela questão da memória inflacionária, né? A gente lembra dos anos 80 ali, que o pessoal, que o Banco Central lá lançava notas cada vez maiores para que não, para a pessoa não poder levar o dinheiro para comprar suas coisas, né? Mas não é o caso agora. A gente tem uma, as expectativas estão bem ancoradas, né? Diferente, por exemplo, alguns anos atrás aí a gente tinha um desalinhamento das expectativas do que o Banco Central falava. O Banco Central não tinha tanta credibilidade assim. Então hoje, desde 2016 para cá aí, quando o Ilan assumiu ali o Banco Central, melhorou bastante essa questão das expectativas. A inflação vem baixa, então por causa da retração da economia, por causa de muitos vários fatores, né? Então é necessário que o Banco Central forneça mais moeda, né? Mas em princípio eles comentaram que não iriam aumentar a quantidade total de moeda, só iam substituir, né? Mas isso ficou meio até ambíguo na entrevista. Eu achei que eles não explicaram com clareza necessária essa questão, né? Mas enfim, se a gente pegar a inflação também do período desde do Plano Real, né? Dos 26 anos do Plano Real, uma nota de R$ 100 em 94 valia praticamente 100 dólares, né? Hoje a nota de 200 vai valer 39 dólares, mais ou menos, o Banco Central demonstrou lá. Então é uma diferença que precisa ser suprida em tese ali.
Bom, e até que momento aí o entesouramento pode facilitar ou dificultar também a vida do Banco Central? Porque a gente sabe que essa foi uma medida baseada nisso e para retornar essa confiança naquela pessoa que está entesourando, né? Ela é bem difícil, né, Gustavo?
Sim, é. Mas na avaliação do Banco Central, eles avaliam que é uma questão mais de curto prazo, que vai se resolvido logo, né? Claro que logo vai terminar também essa questão do auxílio emergencial, pelo que se tem até agora, e também o entesouramento, mas eles não têm exatamente uma data, não se sabe ainda, porque é um fenômeno completamente novo, assim, que não, entesouramento não é novo, né? Tá desde o Keynes lá que percebeu esse fenômeno, mas
A
a
pandemia
pandemia e
tornou
as
isso.
consequências, né, da pandemia é uma coisa nova para até para o Banco Central.
E isso também pode dificultar a questão dos trocos, né? Porque se você ter uma nota de 200 para uma compra menor, isso também vai gerar uma preocupação maior, principalmente falando a nível comercial da moeda.
Exatamente, isso é um dos grandes problemas. A nota de 100 já, às vezes, é complicado para o comércio fazer o troco, né? Agora, 200 vai complicar mais, né? Até outra questão que foi levantada, né, por jornalistas na coletiva do Banco Central foi a questão da lavagem de dinheiro, né? O Banco Central aponta que o arcabouço e novas resoluções que eles lançaram, o arcabouço do sistema financeiro é suficiente para evitar esse problema, né? Mas a gente sabe, né? A gente já viu os casos de corrupção aqui no Brasil, né? Que às vezes o cara carregar uma mala com nota de 200, você vai carregar mais dinheiro do que com uma nota de 100, né? Então...
Exato, nós tivemos até o caso citado, inclusive por muitos jornalistas, do caso de Edel Vieira Lima, que foi encontrado em diversas malas e fizeram até a programação, que ele precisaria de metade daquelas malas para levar tanto dinheiro, né?
Exatamente, essa é a questão, né? Mas, enfim, o Banco Central... Porque, em tese, o dinheiro ele não vai passar pelos bancos, né? Esse dinheiro que é usado para lavagem de dinheiro, né? Para corrupção, enfim... Então, o Banco Central aponta que eles vão ter mais controle nos saques, maior algumas outras medidas que eles tomaram, mas, enfim, né, a gente fica muito, essas dúvidas ainda estão para serem respondidas ao longo do tempo, né, o que vai acontecer.
E a gente já falou sobre isso, mas não era nem discutido, né, não era nem debatido até o momento uma nova nota, né, principalmente de um tamanho tão, tão grande.
Na verdade, a diretora do Banco Central apontou que dentro do Banco Central eles tinham esses estudos para fazer essa nova nota, mas no mercado financeiro e na sociedade em geral ninguém esperava esse anúncio aí dessa nota nova.
Bom, e para finalizar, o Lobo Guará então será o intitulado a essa nota, que já foi feito um estudo também em relação a isso, essa nota que vem aí a partir de agosto.
Pois é, eles fizeram uma pesquisa em 2001 com os animais que o público gostaria, né? E daí a primeira foi a tartaruga marinha, foi usada para a nota de R$2, e a segunda o mico-leão-dourado, que foi para 20, e o terceiro o Lobo Guará. Eles só simplesmente usaram aquela pesquisa. Poderiam ter feito uma mais atualizada, né? Mas
enfim... Ô Gustavo, existe aí a valorização do real em relação a outras moedas praticadas em outros países?
Na verdade, existe uma depreciação do real, né? A gente vê, por exemplo, não tem os números aqui comigo agora, mas, por exemplo, a gente vê há pouco tempo o dólar custava R$3, hoje está custando na faixa dos 5, né? Então, e em relação a outras moedas também se observou esse fenômeno, né? Não só em relação ao dólar, então o real se depreciou ao longo desses últimos períodos aí.
É o que causa uma preocupação com o mercado exterior.
Causa uma preocupação melhor para os exportadores, no caso, pior para os importadores, mas causa uma preocupação de poder gerar inflação. Mas não foi o caso também, porque a gente sempre via um impacto do câmbio na inflação, né? E até agora, pelo menos pelos dados que estão mostrando... Claro, tem uma coisa que é importante ressaltar também nesses dados de inflação do Brasil. A inflação, quando a gente separa ela por grupos... A inflação de alimentos está na faixa de 7%. E daí tem transporte, imagina, passagem aérea, essas coisas caiu bastante, né? Então, daí ela dá uma deflação. Então, daí, equilibrando tudo, fica bem baixo. Mas se a gente for pegar no bolso do mais pobre, aquele que sente mais, que é os alimentos, ela está um pouquinho alta, digamos assim, né?
Os reflexos serão muito intensos da pandemia na economia do país?
Olha, a expectativa quando começou a pandemia era muito, que um reflexo seria muito, muito grande, né? Digamos assim, o pessoal falava em 8% de queda do PIB, né? Agora a expectativa já baixou para 5% de queda, então vem melhorando as expectativas da economia do país, né? Mas a gente não sabe também quanto disso é impacto do auxílio emergencial, quanto é impacto, digamos, de outros setores que estão muito prejudicados e as pessoas resolveram gastar em algum outro setor, né, o seu dinheiro, né? Então ainda não se sabe, o desemprego já parece ter chegado a um estado que ele não vai aumentar mais, pode começar a reduzir agora nos próximos meses, então os reflexos a gente já viu a maior parte em tendência daqui para frente as coisas passarem a melhorar em tese. Se a pandemia, claro, né, der uma folguinha aí para nós.
Pelas informações, a indústria já começa a dar sinais de reação.
Exato, exato. A indústria, o comércio que pode atuar, né, porque muitos comércios ainda não estão podendo por causa das bandeiras aqui no estado, em alguns outros estados tem outros fechamentos também, então... Todos os setores começam a reagir um pouquinho, mas, aí não, mas ainda é muito, muito poucos dados ainda para a gente ter uma
mas,
informação.
Mas os impactos nós vamos ver ao longo dos próximos anos também, para recuperar assim, essa questão.
Com certeza também. A gente tem o impacto do governo também, né? O governo gastou muito, né, nessa pandemia. Não digo se é muito ou se é pouco. Muita gente acha que o governo deveria gastar mais, né? Mas, enfim, ele vai ter que pagar essa conta em algum momento, né? Então, tem a reforma tributária que está para vindo aí, que nem, por exemplo, a gente teve o ajuste em 99, o ajuste fiscal em 99, que desde lá a gente tinha superávites fiscais, até 2014 ou 15. Daí, a partir desse momento, a gente está falando em ajuste desde 2015 e até agora não foi feito. Foi feita a reforma da Previdência, foi feito o teto de gastos, mas não foi feito um ajuste fiscal ainda que coloque que retorne o superávit primário para o país. Então, isso vai ser feito provavelmente através de aumento de imposto, porque não foi feito porque ninguém quer. O brasileiro não aceitava pagar mais imposto, né? E agora estão se falando em reforma tributária e no final das contas vai acabar sendo feito através de aumento de imposto. Eu acredito, né? Isso é uma opinião minha, né? Mas, né?
E a própria unificação de alguns impostos também.
É, exato, vai ser feita uma reforma. Eu acho que no final das contas vai custar mais caro pro bolso do consumidor e das pessoas em geral, né? Do contribuinte. Talvez seja uma reforma que traga mais eficiência, que melhore diminua o tempo de horas gastas para pagar impostos e tal, mas, em princípio, vai aumentar, o governo vai tentar aumentar a arrecadação dele aí.
Existe também uma preocupação dos economistas, dos próprios empresários, de uma forma geral, com a situação que poderemos ainda enfrentar. Como economista, Gustavo, existe a preocupação de que dentro de mais alguns meses, 2, 3, 4 meses, acaba o seguro-desemprego, o auxílio emergencial que ainda está sendo discutido se será prorrogado ou não. Isto poderá gerar um problema direto na economia, nos incentivos também?
Pode gerar sim, Paulinho. A gente, na verdade, não tem como precisar agora o qual vai ser esse impacto, né? Porque, como a gente falou antes, a economia está começando a voltar a dar sinais de melhora, né? Então, daqui a pouco começam a haver contratações, mas o corte imediato desses auxílios, né, do seguro-desemprego e do auxílio emergencial vai gerar, com certeza, algum impacto, né? A gente não sabe precisar quanto, mas pelo que a gente vê nas economias desenvolvidas dos Estados Unidos e outros países que na Europa também, que estão saindo já da pandemia, que já diminuíram bastante, não é o caso dos Estados Unidos, mas na Europa principalmente, a reação acontece de uma forma razoavelmente rápida, assim, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas...